Para a próxima declaração política, tem a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Senhora Presidente, Senhor Vice-Presidente, Senhoras e Senhores Membros do Governo, uma parte central dos problemas do nosso desenvolvimento resultam de decisões e opções políticas que são tomadas muito longe dos Açores, em função de outras prioridades e interesses que não levam em conta as nossas especificidades. Existem e não podem ser esquecidas grandes responsabilidades diretas dos sucessivos governos regionais nas dificuldades que as empresas e as famílias açorianas atravessam. Mas a verdade é que muitos dos problemas mais centrais, dos fatores que mais impacto têm sobre a economia regional, decorrem de opções políticas nacionais e europeias. PS, PSD e CDS sempre estiveram e continuam perfeitamente unidos no rumo da liberalização da economia, da retração do papel do Estado, de forma entusiástica há poucos anos atrás, de forma mais envergonhada agora que os ventos da crise deixam a nu a dimensão do falhanço dessas políticas. Os custos dessa opção, o preço dos seus erros, é pago agora amargamente por todos os portugueses e por todos os açorianos, com claros efeitos diretos na nossa economia e na nossa região. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Vice-Presidente, Senhora e Senhores Membros do Governo, falemos claramente. Uma das razões fundamentais para as dificuldades do nosso arquipélago são os custos do endividamento que suga a cada ano milhões de euros à economia regional. As instituições bancárias levam uma fatia cada vez maior da riqueza produzida pelos açorianos, deixando-nos com pouco ou mesmo nada para reinvestir, para semear um futuro melhor para as nossas próximas gerações. Perguntem aos nossos autarcas, aos nossos empresários, aos dirigentes das nossas cooperativas agrícolas, qual é o grande centro de custo que os impede de investir. A resposta será sempre a mesma: a dívida bancária e os seus juros e taxas, que como uma grelheta de servidão foi amarrada ao pescoço dos açorianos. O serviço da dívida anula os apoios e incentivos pagos com fundos públicos que acabam por ser sempre canalizados de forma direta ou indireta para o setor financeiro. Um ralo por onde têm desaparecido, sem deixar rastro, centenas de milhões de euros do dinheiro açoriano, dos açorianos. A primeira e maior dificuldade que as nossas empresas e instituições atravessam relacionam-se diretamente com a inflexibilidade e exigências agiotas da banca privada. Depois de receberem milhares de milhões de euros de financiamento público para se salvar dos seus maus negócios, as instituições bancárias recusam os investimentos que são necessários para dinamizar a economia nacional e regional e recusam reestruturar as dívidas das instituições, aliviando-as assim de um serviço da dívida incomportável que as pode empurrar inexoravelmente para a insolvência. O setor financeiro continua assim a embolsar milhões de euros da riqueza produzida pelos açorianos. Dinheiro que, sendo reinvestido na região, nos garantiria, com certeza, um nível de desenvolvimento económico muito diferente. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Vice-Presidente, Senhoras e Senhores Membros do Governo, esta situação não acontece por acaso. Acontece porque, como disse no início desta intervenção, PS, PSD e CDS se uniram na cegueira ideológica do neoliberalismo. Aceitaram acriticamente e com servilismo os ditames da integração capitalista europeia e amputaram o Estado português dos meios que lhe permitiriam fazer face a este e a outros problemas. Mas não o fizeram apenas em Bruxelas ou Lisboa. Não foi só a privatização da banca ou a recusa de pôr a Caixa Geral de Depósitos ao serviço da economia nacional. Fizeram-nos aqui, nos Açores, onde deram cumprimento à privatização do Banco Regional, entregando esse instrumento fundamental à gula dos privados, que têm naturalmente outras prioridades que não o desenvolvimento da região. História antiga, dir-me-ão vossas excelências, mas eu respondo, imaginem o que poderíamos fazer agora se tivéssemos um banco regional. Pensem no que poderíamos poupar aos açorianos, nos bloqueios que poderíamos romper aos investimentos de que o nosso arquipélago precisa. Sr. Vice-Presidente disse que voltava a vender o BCA. Eu estava convencido que o Sr. Vice-Presidente... Ficaria satisfeito se pudesse ter à sua disposição um instrumento financeiro na região que resolvesse alguns dos nossos problemas. Mas, como dizia, pensem nisto e digam: foi boa ideia privatizar o BCA? Não seria positivo se tivéssemos este instrumento ao dispor dos açorianos? Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Vice-Presidente, senhora e senhores membros do Governo, se este problema exige respostas de fundo, que nunca serão imediatas e que dependem de profundas mudanças políticas no nosso país, há medidas imediatas que são irrecusáveis. Embora este seja um problema nacional e mesmo europeu, o PCP considera que o Governo Regional não se pode responsabilizar de fazer o que está ao seu alcance, nomeadamente constituindo-se como parceiro dos municípios, das cooperativas agrícolas e de outras instituições centrais para a economia das nossas ilhas, mediando as suas negociações com a banca e avalizando os financiamentos e a reestruturação das dívidas que são essenciais. Sobretudo, o que o Governo Regional não pode é estimular o aparecimento das instituições, incentivá-las a investir e a crescer e depois lavar as mãos e derramar lágrimas de crocodilo acerca das suas dificuldades, deixando-os a caminhar tristemente para a insolvência sem nada fazer. O Governo Regional tem de saber usar a sua posição de maior cliente bancário de toda a região para obter melhores condições de financiamento e não se limitar a recorrer aos do costume, aceitando sem discutir a nova taxa de extorsão que decidirem cobrar. Não está ao alcance das competências deste Parlamento impor uma mudança de comportamento aos agiotas banqueiros. É certo, mas é necessário que não continuemos a pactuar paulatinamente ou por emissão com essa ganância desmedida que vem em bandos com pés de veludo chupar o sangue fresco da manada. Não os podemos deixar comer tudo. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Só um bocadinho. Deixa o homem sentar-se quando andar algum. Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, eu devo dizer que em relação ao conteúdo, que é cerca de um quarto da sua intervenção, o conteúdo central, que é o facto de o Governo Regional passar a ter um papel muito mais ativo no âmbito da reestruturação da dívida das nossas cooperativas agrícolas, eu devo dizer que concordo consigo. Concordo consigo e penso que nós, todas as forças políticas aqui, independentemente de ideologia, compreendem que estas cooperativas estão a passar por enormes dificuldades. Agora, isto não pode ser um cheque em branco e têm que existir contrapartidas. E as contrapartidas estão na área de uma gestão racional destas instituições. Porque há muita desta dívida que resulta de uma gestão que não foi uma gestão eficaz. E, portanto, o Governo deve, com certeza, colaborar na reestruturação, na ajuda, no apoio institucional que pode dar a estas entidades, mas tem que ter uma contrapartida. A contrapartida é ter a certeza absoluta que vamos ter uma gestão racional destas cooperativas. A segunda parte do seu discurso eu não posso concordar, até porque é incongruente, Sr. Deputado, Porque, Sr. Deputado, apresentou-se aqui com uma pose de uma espécie de Robin dos Bosques, quer roubar tudo aos bancos. Bom, tem um problema grave, é que sem a banca, não consegue colocar a nossa economia a funcionar. E isto é uma verdade desde o século XVII. E ainda por cima, não gosta de bancos. Mas se o banco for nosso, se for da região, já está de acordo. Não gosta é do banco dos outros, mas se tiver o seu próprio banco, o Sr. Deputado já concorda. Eu considero é que nós, o que nós temos que ter nesta matéria, Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe, o que nós temos que ter nesta matéria é, não temos que ter um discurso populista, no sentido de diabolizar as instituições financeiras. Ela tem um papel muito importante na economia moderna, tem um papel absolutamente fundamental. Agora, o que é necessário garantir é que não há um processo de endividamento que decorre, muitas vezes, de uma gestão calamitosa e que nós, a região, não pode continuar a assumir esse tipo de compromissos. Porque depois o que nós vamos dizer no discurso político é que a região se encontra, tem compromissos muito alargados, muito para além da sua capacidade orçamental. E depois, ao mesmo tempo, empurramos a região a assumir compromissos sucessivamente que decorrem de uma gestão que deixa muito a desejar. E isso nós não podemos fazer. Tem que existir uma contrapartida clara. Concordo que é necessário e é urgente essa intervenção. Agora, o que é fundamental é que a contrapartida tem que se basear numa gestão racional dessas instituições. E isso, como sabe, não é algo que se possa verificar em 100% dos casos.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Julgo que não haver inscrições. Sr. Vice-Presidente, tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Membros do Governo. A intervenção política, Sr. Deputado Aníbal Pires, teve uma oportunidade de poder trazer aqui ao debate um aspecto que é essencial, que é a capacidade financeira que as instituições financeiras, a banca, possam ter ou não para contribuir para o desenvolvimento económico. Evidentemente, não partilho de maneira nenhuma da abordagem ideológica e técnica que fez sobre esta matéria. Mas quero dizer que, efetivamente, existe e existiu e ainda existe um grave problema do ponto de vista do próprio sistema financeiro. Um problema que, em parte, é da responsabilidade do próprio sistema financeiro e um problema que, na sua grande parte, deriva de um problema europeu. Nós todos aguardamos com particular atenção aquilo que serão as decisões que amanhã o Banco Central Europeu vai tomar. Mas temos consciência que nestas decisões está uma guerra clara entre dois blocos de interesse europeus. Aqueles que acham que a moeda e que a intervenção do Banco Central Europeu deve ser essencialmente uma intervenção anti-inflacionista e aqueles que acham que o Banco Central Europeu deve ter essencialmente um papel de desenvolvimento económico. Por um lado, a diferença entre aqueles que defendem os interesses da Alemanha e aqueles que defendem os interesses do resto da Europa. E a decisão que for tomada amanhã, que terá influência muito grande naquilo que o Sr. Deputado falou, na importância do sistema financeiro na alavancar a economia, de poder continuar a reduzir os custos de acesso aos financiamentos, que são um fator decisivo na competitividade das nossas empresas, vai, em grande parte, se dizer amanhã, e que, no fundo, o que se vai decidir é se ganham os interesses da Alemanha ou se ganham os interesses do resto da Europa. E não é chamando nomes à banca. Quero dizer que a banca teve, efetivamente, responsabilidades neste processo. Existe muito crédito mal parado que constitui imparidades por parte da banca e que estão a repercutir os custos dessas imparidades no custo da concessão de crédito, que foi responsabilidade da própria banca. Mas, essencialmente, o que existiu ao longo, no caso concreto de Portugal, ao longo dos últimos 3 anos foi, efetivamente, uma incapacidade do sistema financeiro europeu de proteger a liquidez necessária das instituições financeiras nacionais. Isso implicou que o custo do financiamento para as empresas, para as famílias e, no fundo, para todos os agentes económicos tenham, por um lado, sido extremamente restringido e, com isso, com consequências económicas devastadoras, mas também que o custo desse financiamento tenha subido de forma significativa. Efetivamente, registra-se nos últimos 3-4 meses uma mudança bastante significativa já do custo desse financiamento. Hoje, o custo de financiamento em Portugal é cerca de metade daquilo que era no início do ano. E isso deve levar a uma oportunidade de todos os agentes económicos terem, renegociarem os seus financiamentos, as cooperativas, todas as instituições públicas e privadas. Há hoje uma realidade que reduz significativamente, mas o valor do custo ainda está, de acordo com o Banco Central Europeu, demasiado elevado. E aquilo que o Banco Central Europeu considera que deve ser o seu papel é fazer, a partir de amanhã, com essa decisão, uma injeção muito significativa de recursos no sistema financeiro para poder financiar particularmente as pequenas e médias empresas que, de acordo com a política do Banco Central Europeu e a sua análise, não chegou ainda a essas empresas. Portanto, é fundamental que o Banco Central Europeu amanhã decida colocar no sistema financeiro os recursos necessários para baixar ainda mais, porque é fundamental baixar ainda mais os encargos financeiros e, com isso, ativar a economia, quer por vista da redução dos custos, quer por via da injeção necessária da liquidez na economia. Esse é um desafio que se vence não chamando nomes à banca, mas um desafio que se vence politicamente, exigindo que as políticas europeias e os governos dos países que é que decidem a política do Banco Central Europeu façam com que os interesses da Europa do Sul vencem perante os interesses da Alemanha. E isso é que estará em decisão amanhã. E se vencer a política expansionista do ponto de vista do sistema financeiro, teremos com certeza consequências muito positivas para a economia nacional. Se vencer os interesses da Alemanha, teremos e manteremos alguma dificuldade nesse sentido.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Julgo não haver mais inscrições. Sendo assim, dou a palavra ao Sr. Deputado Aníbal Pires para encerrar a sua declaração política.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Vice-Presidente, senhoras e senhores membros do Governo. É evidente, Sr. Vice-Presidente, que nos separa em termos de... Há uma linha, efetivamente, e essa linha é uma matriz ideológica. E, naquilo que concerne ao papel do setor financeiro, que com certeza está também reconhecido até na forma como eu abordei a questão, agora, isso não nos deve impedir de chamar os nomes às coisas. E a verdade é esta, a banca privada foi a grande beneficiária da crise financeira que estamos a atravessar, que foi, esteve na origem dela e beneficia-se dela. Sr. Vice-Presidente, sabemos que a banca privada, que isto serviu para recapitalizar a banca e que serviu e que serve, e há uma outra questão, e que a banca se vai financiar no Banco Central Europeu a taxas reduzidas e que depois os financiamentos aos particulares e às empresas são cobrados juros agiotas. E, portanto, Sr. Vice-Presidente, nós temos que chamar os bois pelos nomes. E neste caso, efetivamente, a banca tem tido uma atitude de vampirismo relativamente ao estrangulamento da economia e, sobretudo, a sugar aquilo que são dinheiros públicos, dinheiros dos povos europeus, designadamente do povo português e dos Açores. E a verdade é essa, porque quem paga a recapitalização da banca, ou quem a pagou, fomos nós. E, portanto, se o vice-presidente, independentemente de até poder concordar com a análise que faz e com a questão que colocou relativamente à luta que se desenvolve em termos europeus, a verdade é esta. Isto que eu disse não deixa de ser verdade, Sr. Vice-Presidente. Quem faz a recapitalização da banca é o povo. É o povo com o dinheiro dos cortes, é o povo pagando impostos elevadíssimos e esse dinheiro vai todo para a banca. E é também aquilo que é pago pelos juros agiotas que a banca paga. E a banca, de facto, tem um papel importante na alavancagem da economia. E, efetivamente, o desafio que foi feito aqui, Sr. Vice-Presidente não respondeu ao desafio.
Agradeço que termine,
que foi
Sr.
colocado.
Deputado.
Eu vou já terminar, Sr. Presidente. O Sr. Vice-Presidente não respondeu aqui ao desafio que foi feito pelo PCP daquela tribuna. E o desafio é se o Governo quer ou não assumir um papel ativo, mas o Sr. Vice-Presidente não disse. Está agora a dizer a parte que quer. A questão é esta, é se o Governo da Região Autónoma dos Açores, uma vez que nós não temos capacidade, também como eu afirmei ali da tribuna, não temos capacidade para intervir e inverter as decisões que são tomadas a nível nacional ou a nível europeu, é se o Governo Regional quer ter um papel ativo ou não na mediação, nem assumindo-se como interlocutor e eventualmente até como avalista, na reestruturação.
Senhor Deputado, pronto. Tem de terminar.
Pronto. Se quer ter esse papel ativo ou não, na reestruturação das dívidas, das cooperativas, das instituições, junto da banca. Uma vez, até como aliás o Sr. Vice-Presidente...
Eu vou já acabar. Lamento, mas aliás, já excedeu largamente o seu tempo.
Eu vou já acabar. É só para concluir. O Sr. Vice-Presidente acaba por reconhecer que há até em termos da banca uma filosofia diferente nos últimos meses. Então vamos aproveitar isso. E o Governo que tenha um papel ativo no sentido de dar esta ajuda à economia da região. É isso, é esse o desafio do PCP. Independentemente...
Senhor Deputado,
eu peço,
lançado o desafio.
Eu peço desculpa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhoras e senhores deputados, vamos encerrar por agora os nossos trabalhos para almoço. Regressamos às 15 com a agenda.